Muito obrigado, senhor Capibiri. Antes de passar ao senador, eu só quero dizer o seguinte: para isso, a gente vai precisar libertar o público do Estado. O estatal está aprisionando o público. Não o público no sentido de pessoas, mas do interesse coletivo público. A saúde estatal hoje, ela foi privatizada a serviço daqueles que a fazem, esquecendo o público. Essa semana eu comecei a falar de que o financiamento tem que ser de campanha, tem que ser público, mas não estatal. É necessário que não entendiam. Público é por cada pessoa, cada simpatizante que apoia o seu candidato, que apoia o seu partido, nem fundo partidário devia ter. O Estado aprisionou o público. O que o senhor propõe, senador Capibiri, é realmente dar realeza ao público e o Estado servir quando for o caminho necessário. Mas nem sempre é o Estado que é capaz de fazer o que o público quer. Senador Aécio.
Senador Cristóvão, ninguém melhor do que Vossa Excelência para mais uma vez trazer esse tema que está, sem dúvida alguma, na raiz dos inúmeros e gravíssimos problemas que o país passa hoje. Educação, 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 essa deverá ser sempre a nossa prioridade. Eu me lembro que, durante a última campanha eleitoral, ou na pré-campanha, eu me encantei com algumas das manifestações de Vossa Excelência, né, e que considero essenciais, né, quando Vossa Excelência dizia que o caminho, pelo menos a primeira etapa que nós precisaríamos viver, no momento em que a União assumir sua responsabilidade com a educação, mesmo fundamental, em regiões onde a estrutura local não tem condições de garantir minimamente uma educação de qualidade. Vossa Excelência falava da corresponsabilidade, e é um tema que eu espero tenhamos oportunidade ainda de sobre ele debater. E Vossa Excelência traz aqui dados da Avaliação Nacional de Alfabetização, divulgada na última quinta-feira. São assombrosos os números que foram divulgados e, portanto, hoje são objeto de avaliação em todas as regiões do país. Em matemática, apenas para relembrar alguns deles, né, falando aqui do terceiro ano do ensino fundamental, onde já deveria haver uma compreensão básica, pelo menos em relação à matemática, ao português, seja a escrita e a leitura, os dados são, repito, assustadores. Em matemática, 53% dos alunos pesquisados não conseguem minimamente fazer as operações básicas. Em escrita, cerca de 34%, portanto, um terço dos alunos não conseguem escrever frases completas, por exemplo. E um em cada quatro alunos não consegue, segundo esse levantamento, ler uma palavra sequer. Por mais otimistas que sejamos, se não houver uma correção rápida do rumo porque vai a educação brasileira, as esperanças que deveremos ter em relação ao nosso futuro certamente estarão muito aquém daquilo que o brasileiro menos otimista gostaria. Repito aqui aquilo que disse Vossa Excelência. No momento em que nós vemos compromissos assumidos sucessivamente por governos deixarem de ser cumpridos, no momento em que nós assistimos o assalto à alma, à esperança, ao futuro dos brasileiros, é hora de uma ruptura, senador Cristóvão, com o passado. É hora de ousadia, é hora de coragem, é hora de início de um tempo novo. Eu não posso acreditar que, com a gravidade da situação por que passa o país, essa crise social gravíssima na qual nós já estamos mergulhados, como eu disse já há pouco aqui, com os empregos indo embora, com a inflação tirando a comida da mesa dos brasileiros, aquela comida que na campanha eleitoral a propaganda do PT dizia que os adversários tirariam da mesa dos trabalhadores, o que que nos oferece hoje o governo federal? Envia, nesta segunda-feira, a proposta de um aumento na carga tributária com a criação da CPMF. Se não houver, senhor senador Cristóvão Buarque, senhor presidente Raimundo Lira, um reinício, uma repactuação da sociedade brasileira em torno daquilo que é essencial e que passa por um ativo que, lamentavelmente, vem faltando a esse governo, e confesso, não sei se é passivo de recuperação, que a confiança e a credibilidade, nós estaremos a cada instante mais distantes desse futuro que Vossa Excelência, eu e tantos outros brasileiros gostaríamos de ver se transformando no presente para essas crianças que Vossa Excelência buscou saber como estão. E no momento em que o governo não assume a sua responsabilidade, não consegue olhar para trás e dizer, erramos aqui, para que possamos corrigir caminhos, eu acho que mais ainda nós nos distanciaremos do caminho que deveríamos estar percorrendo. Nesse poal de más notícias, pelo menos me permito dividir com Vossa Excelência ainda resultados razoavelmente positivos no meu estado, Minas Gerais, por uma ação contínua, não apenas do meu governo, eu faço sempre esse reconhecimento, mas que veio sendo aprimorada com instrumentos de avaliação de desempenho, de remuneração por metas alcançadas, e outros estados também vêm na mesma direção. Algumas luzes se acenderam nesse túnel escuro por que passa a educação brasileira. E Vossa Excelência certamente é a mais brilhante dessas luzes a iluminar um futuro diferente do que esse que os últimos governantes legaram aos jovens brasileiros.
Muito obrigado, senador. Concluo, senador, dizendo o seguinte, senador Caperibe. Essas crianças aqui, senador, essas crianças se afogaram no agreste pernambucano. Da mesma maneira que as crianças a gente assiste todos os dias se afogando no Mediterrâneo. Aquelas se afogam indo da pobreza à riqueza, da guerra à paz, da África para a Europa. Essas se afogaram na tentativa de chegar ao futuro. Se afogaram porque o bote que as levava à escola não foi capaz de ensinar a elas o que elas precisavam. E hoje, nesse minuto, essas já se afogaram. Estão vivas, mas não entraram na modernidade. E enquanto isso, e eu concluo, não vou falar da matemática, a gente pode dizer que nesse momento 32% das crianças brasileiras estão se afogando, que não estão sabendo ler na idade certa. 34% ainda é possível que a gente consiga, com algum esforço, não deixar que se afoguem. Apenas 33% dá para a gente dizer que estão em barcos sólidos. E 11% já deram o salto para o futuro, na idade delas, obviamente. Ainda falta tudo do fundamental e do médio. Mas essas aqui se afogaram sob os olhares do presidente Lula, que já era presidente nessa data. Elas se afogaram sob os olhares do Lula. E nós não podemos deixar que essas continuem se afogando sob os olhares da gente, parlamentares do Brasil. É isso, senador.
Senador
Elmano, com o maior prazer. Não sabia que o senhor estava pedindo a palavra.
Vossa Excelência, como sempre, faz um brilhante pronunciamento nesta casa, mais uma vez. Inclusive, trazendo um tema da mais alta importância para o nosso país. Vossa Excelência disse aqui no final que todos somos prisioneiros do Estado brasileiro. Mas antes, Vossa Excelência foi governador do Distrito Federal, chegou a ser ministro do nosso presidente Lula, cuja origem é o mesmo estado de Vossa Excelência, e toda a história do presidente Lula nós sabemos, a história muito bonita, no qual Vossa Excelência foi ministro. Mas, dos 8 anos em que ele presidiu a República, Vossa Excelência passou 1 ano. Quer dizer, Vossa Excelência realmente começou através daqueles 10 itens que Vossa Excelência se referiu, que era, me parece, o balizamento para o enfrentamento do grande problema da educação. Veja, e agora? Vossa Excelência tem sido um persistente nessa tribuna, dizendo e repetindo com dados de que a educação realmente é a base, é a raiz de todo o processo de desenvolvimento, enquanto não alavancarmos, não, como fez a outros países, por exemplo, a Coreia do Sul, e outros países que nós temos lá nos Tigres Asiáticos fizeram, realmente chegaram a um estágio de desenvolvimento por acreditar na educação e investir realmente na educação. Vossa Excelência é de um partido que, do Brizola, que criou, e eu vi uma das grandes e inusitadas experiências nesse país, que foram os CIEPs, o Centro Integrado de Educação. Me parece que aquele processo era realmente o início de uma grande transformação. Mas ficou, quer dizer, o governo passou e nós não avançamos. Eu pergunto a Vossa Excelência o que fazer. O meu entendimento, eu sempre tive a oportunidade de dizer a Vossa Excelência, de que a crise profunda, meu entendimento hoje, é do Estado. Crise do Estado. Os governos que se sucedem procuram executar as políticas de Estado. Então, eu gostaria de saber, nós temos que fazer essa transformação, não é possível que esta casa, que o Senado da República se diz que é a Casa da Federação. E se é a Casa da Federação, nós estamos vendo agora o limiar do desmoronamento do Estado, que é com relação ao Pacto Federativo. Quer dizer, a Federação morre, os municípios estão na UTI, os Estados Federados também. Para onde nós vamos? O que tem que ser feito na visão de Vossa Excelência, que foi ministro, governador, professor? O maior reitor da nossa UNB, sem querer desmerecer aos demais. Que caminhos, meu querido senador Cristóvão Buarque, nós temos que perseguir daqui para frente, para que nós resolvamos essa questão da educação em nosso país.
Senador Eumano, eu queria que essa pergunta tivesse sido na abertura, senador Teomar, porque eu ia falar só sobre isso. Mas não vou fugir. Esse documento aqui, o senador Teomar não estava, que foi enviado ao presidente Lula em 2005, aqui coloca como fazer os 10 passos da federalização da educação brasileira com descentralização gerencial e liberdade pedagógica. Não vai dar para ver tudo, mas vou mostrar como é que é a estrutura aqui em 2 páginas. São 10 pontos com alguns subdivididos. 1. Criar o Ministério da Educação de Base e a Agência Nacional para a Proteção da Criança. Aí ao lado tem justificativa. Sem isso, o governo federal continuará refém do ensino superior e técnico e as crianças brasileiras não terão responsável por elas no plano nacional. Ação: aprovar a criação dos 2 órgãos. Passos que já foram dados. Afinal de contas, eu fiquei 1 ano no Ministério. Eu tinha que mostrar que foram dados os passos. Passo já foi dado. A ideia de criação do Ministério da Educação de Base foi discutida durante o período de transição do governo Lula. A proposta da Agência Nacional para a Proteção das Crianças está em andamento no Senado, é um projeto meu. Aí depois vem. 2. Definição de 3 pisos nacionais para a educação. Primeiro, piso salarial e de formação do professor. Justificativa: sem um piso salarial para o professor, será impossível atrair profissionais competentes. Aí explica isso. Ação: retomar os projetos criados em 2003 e aprovados no Fundeb. Passos dados: o programa de certificação federal dos professores de 2003, no meu período no Ministério, uniu o piso salarial e a formação do professor. Só que esse ponto aqui, eu tenho o privilégio de dizer que se tornou realidade com a lei apresentada por mim, que se transformou em lei sancionada pelo presidente Lula em 2008. Isso aqui foi 2005, mas foi feito. Então, esse item aqui existe, só que é um piso de 1953. A gente tem que dar um salto e criar a carreira federal inteira. Segundo piso, de equipamentos e instalações. Definir padrões mínimos para as edificações escolares e equipamentos pedagógicos mínimos de que essas escolas necessitam. Escola tem que ser adaptada ao que é hoje. Escola de quadro negro, não segura uma criança. Uma criança não aguenta com o que ela vê todos os dias na televisão. O professor fazer um pontinho branco, isso é o Sol. Um outro pontinho branco, isso é a Terra. Faz uma roda, isso é a órbita terrestre. Eles veem isso colorido na televisão, nos brinquedos, nos jogos, até no celular você consegue ver isso.
Senador, então, isso senador aqui Gustavo, só para fazer um grande registro, tá mais que Vossa Excelência cantar na tribuna, que é um mestre, um professor.
Obrigado.
Não só orgulho o meu partido, como orgulho o Brasil, enaltece essa casa. Eu queria aqui saudar na galeria os alunos do curso de Direito da Faculdade Univarte de Laje, Lajeado do Rio Grande do Sul. Né? Sejam bem-vindos. Essa é a casa do povo. E vocês foram muito felizes chegar aqui e encontrar o mestre Cristóvão na tribuna, fazendo aí um belo discurso, sobretudo com uma bela interferência e sugestão e pedido, né, do senador do Piauí, o velhinho trabalhador que está ali fazendo esse questionamento e obriga o nosso professor, senador Cristóvão, nesse momento ímpar, a esses futuros advogados, juízes, promotores, e delegados, enfim, e o curso de Direito, ele é a rainha de todos os cursos, isso vai deixar eu e o senador Cristóvão triste, que nós somos economistas, mas sem nenhuma dúvida, vocês vieram num bom momento. Saudá-los.
Eu só quero dizer, senhor, primeiro bem-vindos, dizer que eu estava lá na semana passada, lá na faculdade, lá em Lajeado, e onde falei para um público muito grande na universidade. E fiquei muito bem impressionado com o que eu ali assisti e ali eu vi. Muito, muito bom ter vocês aqui. Mas, senador, eu vou concluir, mas só lembrando. O que é que precisa fazer? Retomar os projetos iniciados em 2003. Foram iniciados dois programas que atendiam essa meta, a chamada Escola Interativa e a Escola Ideal, senador Capiberibe, que era o nome que a gente dava para a federalização da educação. Terceiro, do segundo item, definição dos pisos. Piso de conteúdo. Estipular o saber mínimo que cada criança brasileira em qualquer escada, em qualquer escola, em qualquer cidade deverá possuir sobre cada matéria, em cada série, independentemente de onde estuda. Justificativa. Sem isso, o saber de cada aluno depende do prefeito de sua cidade ou da renda de sua família. E o Brasil, assim, não construirá uma geração unificada pela educação. Ação. Definir esses conteúdos no Plano Nacional de Educação. Agora, 10 anos depois, o MEC lançou, na semana passada, finalmente, uma proposta de currículo mínimo para o Brasil. Mas não vão conseguir executar enquanto as escolas forem só municipais, porque elas são muito desiguais às cidades brasileiras. E umas não vão ter condições de fazer isso. Senador Eumano, eu não vou ler todo aqui, porque são 10 pontos, mas eu vou deixar essa cópia com o senhor e gostaria muito de a gente ter um debate como esse, que como isso já tem 10 anos de feito, eu confesso que eu estava até meio esquecido. Eu vou retomar e elaborar melhor e lidar. Mas eu acho que não é o ideal, não é o certo, não é o correto, mas é um ponto de partida para responder a sua pergunta fundamental. E agora? O que é que a gente faz? Porque essas crianças se afogaram, mas não podemos deixar que as próximas continuem se afogando. Eu vou levar o dever de casa para continuar isso, porque o tempo aqui já foi muito longo, o senador Raimundo foi muito gentil, de vocês todos, e dizer que, senador, é isso que eu tinha que falar. Essas crianças que se afogam no Mediterrâneo, querendo ir da África para a Europa, elas têm seus correspondentes no Brasil, se afogando, tentando ir do presente para o futuro, em escolas que são tão precárias quanto aqueles barcos usados hoje no Mediterrâneo. Não podemos deixar que, no nosso solo, as crianças continuem se afogando na tentativa de chegar ao futuro. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.